Começa agora o Zé no Rádio, o seu encontro semanal com José Trajano, só aqui na Central 3.
Salve, salve, podcast Zé no Rádio no ar. Hoje é segunda-feira, dia 19 de junho, dia do cinema brasileiro, por isso a gente começa com essa beleza de Sérgio Ricardo, em parceria com Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Aí você escolhe, viu, Leandro e a mim, top 1, top 5, top 10, top alguma coisa, mas tem que ter Deus e o Diabo quando a gente pensa em cinema brasileiro. Muito boa noite, hoje o programa tem muito futebol, tem muita música, e vamos então falar um pouquinho de cinema também para celebrar o Dia do Cinema Nacional. Assista filmes brasileiros, né, Leandro? Afinal, você tem que saber o que está sendo feito no lugar onde você vive. Boa noite.
Boa noite. É muito fácil falar que o cinema brasileiro tá com as pernas moles, tá ruim, tá fraco, tá em uma fase, não sei o quê, né? É, mas se começa a fazer uma lista, pega um papel e uma caneta, começa a fazer uma lista de grandes filmes, você faz uma lista bastante grande. E você que tem aqui às quintas-feiras o programa Cine Central Brasil, na Central 3, é um dos que preserva essa memória. E assim, assunto não acaba, né? Pra falar de cinema brasileiro, assunto não acaba. E que trabuco na música, hein?
Que loucura.
Cada tira um baço.
Se entrega corisco. Boa noite, Zé Trajano.
Boa noite. Bom, esse é um filme antológico, né? Um filme que marcou muito o cinema novo. Deus, Diabo na Terra do Sol, premiadíssimo, filme do Glauber. Essa cena aí, a música do Sérgio Ricardo, né? Essa cena tem o Maurício do Vale, que é o Antônio das Mortes, indo atrás do Otton Bastos, né? E da Ioná Magalhães. Belíssima Ioná Magalhães. Cena linda. A gente pode falar de cinema um pouco hoje durante o programa, mas eu vou recomendar logo de cara, já que é dia do cinema brasileiro, Era o Hotel Cambridge. Um filme da Liane Café, você não sabe, que mistura atores profissionais com não atores, você não sabe se é um documentário, se é ficção, se é realidade, tem tudo isso junto, e vale a pena, sobre a ocupação do Hotel Cambridge, ali na 9 de julho.
É.
Na 9 de julho, sensacional o filme.
Conheceu o Glauber, por acaso, Zé?
Conheci, assim, em Obas e Olais, não fui íntimo, não.
En passant.
Morreu em 81, né, o Glauber Rocha, Glauber muito Rocha. Novo ainda, aos 42 anos.
Ele veio de Portugal já muito mal, e tem uma cena famosa do enterro do Glauber com o meu mestre Darcy Ribeiro fazendo discurso à beira do túmulo, um discurso emocionante. Bom, hoje é aniversário do Chico Buarque, 73 anos. A gente
só isso,
hein? A gente vai colocar o Chico, escolher várias músicas do Chico, mas não podemos passar em branco também do aniversário do Sidney Magal, né? É porque a gente não tem como mostrar o Chico Sá dançando, né?
A gente
dançando ao som do Chico, do Sidney Magal, mas seria sensacional. Aniversário do Zózimo Alves Calazans. Zózimo foi um grande zagueiro, quarto zagueiro do Bangu, e bicampeão do mundo. O campeão do mundo foi o Orlando, na quarta zaga, em 62. O Orlando estava no Boca, o quarto zagueiro foi o Zózimo. Teve o aniversário do Paul McCartney, né, que foi ontem, né?
No domingo, dia 18.
75 anos. Eu li até que o Paul McCartney era mais rico do Reino Unido, né?
Tá bem de vida?
Porque ele tem de dinheiro, é um negócio inacreditável. A gente vai falar da confusão, da briga, da violência lá em Curitiba, entre as torcidas uma parte, um grupo lá de idiotas e violentos, e absurdamente violentos, do Curitiba e do Flamengo. Nós vamos falar de arbitragem, não só no brasileiro, como também essa arbitragem vídeo que está acontecendo na Copa das Confederações. Aliás, eu não estou dando a menor bola, confesso a vocês. Hoje passou a Alemanha e a Austrália, me neguei a ver. Eu tinha a coisa mais importante para fazer. Nós temos o Lucha na zona da confusão, o esporte não consegue decolar. O Lucão vai ser personagem aqui, nós vamos falar muito dele. O Fla-Flu, que teve um empate depois do tempo, 4, 5 minutos depois, não é isso?
Gol de Morrinho.
Teve os times que visitaram, os visitantes se deram muito bem. Palmeiras, Vitória, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro. Os visitantes se deram muito bem nessa rodada.
E continuam se dando, enquanto a gente grava o programa, Cruzeiro 0, Grêmio 1.
Exatamente. E o convidado de hoje é um convidado que faz um repeteco, né? É o Menon. O Menon veio no primeiro programa. Qual é que foi o primeiro programa? Há 13 semanas atrás?
13, mais um feriado ali. Que não 3 meses, 3 meses e pouquinho.
3 meses. Nós estamos ficando velhos.
Tá passando.
O Menon veio no primeiro e está vindo no 13º. Ele tem alguma coisa com o Zagallo, não sei. Então vamos começar a explorar o Menon, porque o Menon escreveu sobre isso. Tem que lembrar que o Menon tem sempre a coluna dele lá no UOL, né? Você pode encontrar. É diária? Você troca diariamente?
Ah, 2, 3 vezes agora eu tô fazendo. Antes era só uma vez, agora eu tô.
Agora você tá tomando vergonha na cara e fazendo mais para o pessoal que lê. Fala um pouco do Lucão, vai, Menon.
Bom, é um abraço para todo mundo. Antes eu podia fazer uma pequena homenagem aqui pro cinema brasileiro. Essas mulheres aqui, ó: Sônia Braga, Vera Fischer, Nicole Puzzi, Matilde Mastrange, Aldine Miller, Sandra Barsotti, Angelina Muniz, Sandra Bray, Helena Ramos, Zaira Bueno, Adele Fátima, Selma Grey, todas das porno chanchadas suaves das grande... noites, da adolescência.
E ainda passa no Canal Brasil de vez em quando. E grandes atrizes aí. Nossas queridas Sônia Braga, a Selma Grey, Nicole Puzzi, eu era fã. Bom, deixa
eu... Bom, vamos falar de coisa mais feia, o Lucão, né? Lucão. Eu acho assim, o Lucão, um jogador que era capitão de todas as seleções de base aí, de 15, 17, 19, subiu para o São Paulo. São Paulo tem esse elenco dele, 96/97, de Cotia, que revelou muita gente. Ele foi o primeiro a subir. Ele tem 21 anos, tem 92 jogos pelo São Paulo, quer dizer, não é pouca coisa. Ele tinha tudo para ser, mas não conseguiu ser, e no São Paulo não vai ser mais, né? Quando ele falha, o adversário faz gol, ele é azarado até nisso. Tem gente que falha, né? Eu tava lembrando o caso do Alessandro contra o Vasco, jogando pelo Corinthians contra o Vasco na Libertadores. Ele perdeu uma bola pro Diego Souza, o Diego Souza foi sozinho na cara do Cássio e errou o gol. Quer dizer, aí o Corinthians foi campeão da Libertadores, campeão do mundo, o Alessandro agora é dirigente do Corinthians. Se o Diego Souza erra aquele gol, nada com...
Se faz o gol, tchau, Alessandro.
Pois é. A mesma coisa com o Lucão. Se o Lucão errasse aquela bola, o Diego Souza faria o gol. E agora eu acho que o caminho do Lucão é procurar outro time. Eu acho que ele tem potencial para viver em outro time, para se fortalecer. Só uma coisa que eu acho chata nisso é a diretoria agora dizendo que ele... A entrevista dele foi muito irônica, afrontou a torcida, né? Acho que torcida não devia ser levada em conta nessas horas. O jogador pode jogar ou não pode. Agora, ofendeu a torcida ficou chateada. A torcida parece que é uma entidade magnânima, que acima de tudo, que sabe de tudo, que não pode ser afrontada. Parece que é uma turba, né? Eu não gosto desse negócio.
Entendo que o Menon está querendo falar, que fala torcida. O que é torcida? Torcida são várias torcidas, vários grupos, né? Você, inclusive, Paulo, estava falando que essas vaias, principalmente, saem de um determinado setor, né? Por exemplo, meu filho, que é São Paulino, que foi ao jogo, ele se chateou, ele acha que é uma certa injustiça. Claro que o cara vem jogando mal, vem errando, mas tem 21 anos. Dá a impressão que ele é o culpado de todos os males do São Paulo, da diretoria que faz lambança, do técnico, dos outros jogadores, tudo concentrou no Lucão.
Né? E virou uma muleta fácil também, né? Porque... Você jogar a culpa no Lucão, né? Você ter atenção na segunda-feira pro Lucão, não se falou do mau futebol, não se falou de mais uma derrota em casa.
Da venda dos jogadores jovens,
pois é.
O potencial que já foram embora.
São 10 anos com um título, né? E quando ganhou o último título, em 2012, o Lucão tinha o quê? Se ele tem 21 agora, tinha 16 anos. Quando ganhou o penúltimo...
Tava no São Paulo já, né?
Quando ele ganhou o penúltimo, ele tinha 11 anos, quer dizer...
E a gente sabe que time acertado consagra o zagueiro mediano. Então, se o São Paulo tá azeitadinho, dá pro Lucão jogar. O Lucão falha bastante.
Dá pra evoluir também, podia evoluir no time bom, né?
É que desde que o Lucão subiu pro profissional, o São Paulo tem times claudicantes, tem times... O São Paulo é irregular há muito tempo. Chegou numa semifinal de Libertadores ano passado, o São Paulino sabe como.
E o Dazler Marques, parceiro do Menon lá no UOL, até colocou no Twitter hoje à tarde o Dazler: Casimiro, Maicon, Rodolfo, Tolói, Paulo Miranda, Reinaldo e até Ademilson e Jonathan Cafu. Nenhum servia pro São Paulo, todos melhoraram fora. Então tem isso, né? o time tá uma bagunça, você vai falando, ah, Reinaldo não presta, tá jogando bem. Casimiro não presta, foi não, jogar bem.
Tem até o Cortez, né?
Pois é.
Que tá jogando no Grêmio, que ia correr o mundo.
Titular de
líder. Pelo Habib's, comprando...
casou no Habib.
Casou no Habib. Fez gol outro dia?
Fez.
Né? É. Mas o Habib's não é o caso, porque ele já chegou depois de jogar no Botafogo.
Já rodou bastante.
Já rodou. Né? Nós estamos falando mais dos garotos. O São Paulo tem essa característica de expulsar alguns jogadores, a chamada torcida que o Menon falou, essa entidade torcida. O Kaká saiu vaiado do São Paulo. O Júlio Batista saiu vaiado.
Luiz Fabiano.
Bordon, né? História famosa do Bordon.
O Bordon se deu muito bem na Alemanha.
Pois é.
Eu.
Tá 2-0 o Grêmio, hein?
Mais um do Grêmio.
O... voando. Mano Menezes acabou de ser expulso.
É.
Outra vez.
É. Mas eu só entendo, eu entendo primeiro o simbolismo que tem nessa narrativa, nessa, porque o torcedor de São Paulo gosta muito de um jogador que não tem chance e acaba fazendo o contraste com o coitado do Lucão. Mas eu chamo de coitado, na outra linha eu tiro a palavra coitado, porque é tudo isso, é sistema, é um menino muito pressionado, mas a pichotada que ele deu ontem é muito grave, é uma pichotada muito feia.
Ele falha muito, né?
Isso não, isso ninguém pode ser esquecido. É claro, que ele vem fazendo lambança atrás de lambança. Agora, gente, nosso ouvinte...
Muita gente
deve estar coçando, né, para falar alguma coisa.
O Reinaldo Figueiredo, um abraço de Brisbane, na Austrália.
Que isso?
O Paulo César Mongaguá te abraça, pela primeira vez ouvindo.
Muito bom.
O Cláudio diz exatamente isso. Lucão vai ser um novo Casimiro, podem anotar.
Só faltava essa. Já imaginou?
Pois é.
Em Barcelona.
Lucão na zaga.
Lucão na zaga.
O Giovanni
manda um abraço. Lucão e Mina, do Palmeiras, que parece que o Barcelona vai trazer ele, levar ele antes, né?
Encaminhado. O Giovanni, abraços de um catarinense em Santiago de Compostela, na Espanha. Aí, entre parênteses, não vim fazer o caminho. É difícil ir pra Santiago de Compostela, né? O cara tá fazendo um mestrado lá e ele reforça que não foi pro caminho.
Quem é dessa região é meu querido amigo Filipinho, grande torcedor do América, dono do Bar Madrid. Você sei que é o Bar Madrid lá no Rio de Janeiro, que é o nosso cantinho na rua... esqueci o nome agora... perto dos capuchinhos. Almirante Gavião.
O Cassiano, assina embaixo a lista do Menon lá no começo.
Pode repetir, você pode repetir a lista, Menon, por favor.
O Bruno Cordeiro,
essa lista...
Nicole Puzzi, tá maluco aqui, Bruno.
Essa lista aí é portentosa.
E tem uma boa, só uma, enquanto o Menon acha a lista. O Arthur, aquele que tava viajando no Dia dos Namorados.
Chegou.
Eu tava em viagem de Florianópolis pro interior do Paraná. Infelizmente, eu só cheguei lá dia 13. Mas minha namorada ouviu o programa depois e adorou o abraço.
E ele tá onde agora? Na estrada?
Imagino que já voltou. Deve estar em Florianópolis de volta. Um abraço aí pro Arthur.
Reforçando, gente. 2-0 o Grêmio. Com esse resultado, se terminar assim, o Grêmio assume a liderança do campeonato.
Corinthians só empatou, né?
Corinthians só empatou. E o Cruzeiro é o outro time grande decepcionando. E o Menor tava olhando e disse que o Mano foi expulso.
Foi expulso... Um minuto antes do segundo gol.
Foi expulso por reclamar. Ele reclamou da falta que originou o gol do Grêmio.
Bom, falamos do Lucão. Vamos falar um pouco do Atlético, o time que venceu o São Paulo.
É que a lista não quer.
Não, a lista, claro. Para tudo. Eu até colocaria o seguinte: coloca um somzinho para a lista. Assim, uma coisa meio.
Meu Deus do céu.
Gretchen, coloca Gretchen.
Achar uma Gretchen
aqui. Uma Gretchen assim, aquele bum bum bum.
Eu podia pôr o próprio Sidney Magal também. Né?
Sidney Magal. Conga Laconga.
Vamos achar aqui.
Conga Laconga é pra lista do Menon ficar assim mais saborosa. Conga Laconga.
Conga Laconga, música chama Conga Conga Conga. Que criatividade.
É sensacional. Tem uma letra. Atenção, hein? Bota baixinho pro Menon. Vai falar com calma. Conga.
Chegamos no auge, hein, Menon?
Vou escalar.
Tá ali a música.
4, 2, 3, 1, então.
De 1 a 11, né, não?
Sônia Braga, Vera Fischer,
opa.
Nicole Puzzi, Matilde Mastrange e Aldine Miller. Sandra Barsotti, Angelina Muniz e Sandra Breyer.
Querida Sandra Breyer, morreu cedo, né, jovem?
Helena Ramos, Zaira Bueno e Adele Fátima. Na reserva aqui, Selma Egrey.
Grande atriz.
E essa que eu não sei falar o nome, Novani Novakovsky.
Essa eu não conhecia. Eu me lembro de um filme desses aí, com a Adele Fátima e os Sete Anões. Você viu isso? Você viu esse?
Ah. Eu lembro.
O Cruzeiro diminuiu, viu? Só fazendo registro.
1-2. O jogo é no Mineirão.
Fala do Atlético, vai, Paulo.
O Atlético também vinha sendo questionado, né? O trabalho do Roger ainda não embalou no brasileiro. O Atlético tinha perdido para o Atlético Paranaense no meio de semana. Veio aqui e ganhou de São Paulo. Acho que o que dá para falar do Atlético é, Trajano, o elenco é numeroso. Principalmente o ataque, tem muita gente boa agora. O Roger falou uma coisa no final do jogo que tem que lembrar sempre.
O negócio do calendário...
Reclamou que os caras estão quebrados em junho. Não tá dando para levar todo mundo para jogo fora de casa.
Se está quebrado em junho, vai chegar em dezembro, morreu todo mundo.
Pois é.
É claro que tá, o calendário colocou tudo junto. Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Estadual,
Primeira Liga. Que tem.
Primeira Liga. Ninguém lembra da Primeira Liga, né? Primeira Liga nasceu morta.
A gente,
né,
conseguiu um campeonato clandestino. Clandestino.
E ele falou, eu sou estudioso, me formei e tal, sei bem do problema físico. Havia uma expectativa maior, que é maior, grande, em relação ao trabalho do Roger no Atlético, né, Menor?
É, o Roger, às vezes eu tenho a impressão que ele tinha um falso brilhante, né? Ele foi elevado a um nível de...
Rapidamente, né?
Em tudo, sem ter ganho nada, né? E acho gozado, outro dia eu vi uma entrevista dele dizendo assim que... O time, nenhum time consegue bem se não tiver um sistema defensivo muito eficiente. E é justamente o que ele não consegue fazer, né? Porque o Grêmio, no Grêmio falhava muito na defesa. Melhorou depois que o Renato chegou. E no Galo também estava sofrendo muitos gols, né? Agora ele ganhou o Campeonato Mineiro.
Eu acho que depõe a favor dele, mas acaba pro torcedor, às vezes, sendo um ponto negativo. Fala de que ele não doura a pílula, não. Quando eu vejo ele falar depois do jogo, ele fala, meu time não rendeu aqui, aqui, aqui. Ele é bem...
Direto.
Vale a pena ouvir ele falando depois do jogo.
Mas tem uma coisa que o Menon comentou aqui, antes da gente entrar no ar. Em que momento vão louvar o trabalho do Renato e dizer que esse é o time do Roger, o time do Grêmio? É. Porque o Renato é sempre escanteado, né? Dá a impressão que o Renato não entende nada, é um técnico só...
Tá e ele surfa nessa onda, ele gosta de falar, meu, mas... estudo na praia...
Ele é farofeiro, ele gosta de... Mas que ele está fazendo um trabalho legal. E o Roger citou o Renato. O Roger disse que o fato do Grêmio ter se poupado no estadual, lembra que nos jogos chaves o Renato botou o time reserva? Facilitou a vida. Foi menos um campeonato disputado pelo time titular do Grêmio.
Ainda assim, o Galo tem muito poder de fogo no ataque. Eu acho que é um time com boas chances, tanto em Libertadores quanto em Copa do Brasil, né? Muito repertório para fazer gols.
Tem muito a crescer.
Pode se encaixar, pega o Jorge Wilstermann na Libertadores, um time que o Atlético tem totais condições de passar, e pega o Botafogo na Copa do Brasil, que também tem condições de passar.
Vou fazer uma novidade aqui hoje, hein? Vamos falar do Sport, do Luxemburgo?
Vamos falar do
Sport. Porque o Sport é o próximo adversário do Atlético. O jogo vai ser lá em Minas. E havia também a expectativa que o Luxa... Ficou muito tempo desempregado, voltando. Mas pegou um rabo de foguete também, né? Vai esperar do Sport o quê, né, Menon? E o grande jogador, o Diego Souza, sempre na seleção.
Não tá rendendo.
Não,
mas eu acho que era um bom começo para ele, né? Não é um time muito ruim, tem bons jogadores como o Richelli.
Podia dar certo.
Parece que dá tudo errado com o Luxemburgo dos tempos para cá. Ele tava torcendo muito para ele dar certo, porque eu considero um... O treinador mais criativo que eu conheci, o melhor treinador que eu conheci nesse tempo todo, mas.
As coisas não estão indo bem.
Não vai.
E o Luxa foi enigmático ontem no vestiário, né? Falou que.
Tá tudo errado. Ele falou que temos que descobrir onde está o erro.
Tem alguma coisa estranha.
Ora, o Sport tem duas vitórias em 8 jogos.
E tem uma coisa, né? Eu acho que quando você chega num elenco não muito numeroso, no meio do campeonato, é difícil também você encaixar, né? Uma coisa é o Jair no Botafogo, por exemplo, ter pré-temporada, fechar o elenco, saber quem sai, quem chega. O Luxemburgo, o cara chega segunda, tem jogo na quarta. Eu gosto de ponderar um pouquinho o resultado, porque sem treinar é muito difícil também, né?
Mas vamos ver até onde vai isso aí.
E a paciência,
será,
né?
Será um retrocesso brutal... Uma coisa para a carreira dele, talvez, até uma pá de cal, ele tem que procurar, sei lá o quê, outros caminhos. Se ele vai demitido do Sport daqui a pouco.
Não é?
Acho que aí realmente é o fundo do poço.
E é do feitio da diretoria do Sport. A diretoria do Sport não faz o perfil leal às ideias, até porque ela tem poucas ideias. Ela vai não trouxe o Luxemburgo porque achava mesmo que o Luxemburgo ia montar o time. É um pouco de satisfação para a opinião pública, um pouco de carnaval. Para ela se desfazer do Luxemburgo também é dois palitos.
Então, e a mim, Paulo e Menon, já que eu falei da Atlético Esporte, eu queria já o palpite de vocês para o próximo jogo em Minas, Galo Esporte. Começa com o Yamin.
2-0 para o Atlético Mineiro.
3-0 Atlético Mineiro.
Menon?
Acho que 3-1 para o Galo.
2-0 para mim. Muito bem. Vamos andando. Vamos falar de Chico Buarque um pouquinho?
Vamos falar.
7.3.
Tá inteiraço, né, Trajano?
Tá. E outra coisa, vamos avisar aqui, né? Dia 29 de julho, lá em Guararema, na Universidade Florestan Fernandes, no MST, vai haver a inauguração do estádio Dr. Sócrates, com o jogo entre os times do Politiamos, amigos do Chico, contra o time do MST. Com a presença de vários daqui.
Sim,
lá. Aliás, temos que lembrar que o estúdio nosso, que nós estamos fazendo aqui o programa, chama-se...
Estúdio Sócrates Brasileiro.
Estúdio Sócrates Brasileiro.
Chico Buarque, que apesar da gente estar ouvindo, se considera mais escritor do que compositor ou músico, né?
Essa é a última fase dos últimos anos. Mas nós temos que ler daqui a pouco um texto do Caetano, um trechinho. Caetano escreveu um texto pelo aniversário do Chico. São dois gênios, né, da música popular brasileira, né? Que é uma declaração de amor ao amigo, uma reverência ao grande compositor. A gente pode botar durante o programa o futebol, né? A música que ele fez
pro futebol, né? Nós estamos ouvindo ao fundo O Que Será.
É gozado isso, né? Que no Brasil, às vezes, a gente vai muito numa dicotomia que não existe, né? Roger ou Renato Gaúcho? Os dois se respeitam e um reconhece o trabalho do outro. Chico e Caetano, isso foi uma briga durante tantos anos.
Foi.
Os dois vão morrer de rede quem estava discutindo.
Agora, tem aquele chato também, Menon, que fala assim: ah, enquanto você discute quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo, eu vejo os dois.
Até que Chico e Caetano fizeram um show ao vivo e gravaram um LP histórico há muitos e muitos anos atrás. Vamos falar de arbitragem no brasileiro agora. Porque teve o Jô no jogo do Corinthians com Curitiba. Depois a gente vai falar da confusão, da briga, da violência. O pênalti no Keno do Palmeiras, um cara que vem jogando direitinho. No jogo do Palmeiras contra o Bahia. Everton impedido no início do lance no gol do Flamengo, né? E mais reclamações aqui e ali. Primeiro vamos falar do Corinthians em Curitiba. Corinthians, que se continuasse o jogo do Grêmio, perde a liderança. Menon, Corinthians.
O Corinthians é um time impressionante, né? Contra o Curitiba, ele não deu nenhum chute a gol, nenhuma bola foi no gol. Mas ele ganharia o jogo se o juiz não tivesse errado, porque o gol do Jô era legítimo aos 42 minutos. Quer dizer, é um time praticamente imbatível, né? A defesa muito bem postada, não passa nada ali, o time agora está melhorando no ataque. Mas eu achei que jogou mal em Curitiba. E
louvou o Curitiba, hein?
É muito bom o time.
Campanha do Curitiba
o volante do Curitiba é ótimo, o Galdesani, muito bom
jogador.
E o Pachequinho está indo super bem como treinador. Agora, eu não sei se o Corinthians atingiu o seu máximo, se ele pode crescer ainda. Pode ver algum jogador novo. Não sei até quando vai, mas já foi muito longe, eu acho. Acho que é um time, um trabalho maravilhoso, tem que ser louvado sempre.
E um registro a... aconteceu no meio da semana, então a gente não falou no Zé no Rádio, ao Kleber, né? Kleber Gladiador, que fez um papel muito bonito no meio da semana. Tapa na cara, cuspe, ameaça, xingou. É tudo que o Coritiba, nesse momento, não precisa.
Mas,
Coritiba...
mas ele é assim, né?
Vez por mês ele vai num dia de fúria.
Meu Deus do céu, né? Deram a braçadeira de capitão pra ele, ele já tá maduro, o Coritiba tá num momento raro, o Coritiba pra muitos aí era... era pra brigar pra não cair.
Tá em terceiro, tá em cima, né?
Brincadeira, né? Tem gente que não amadurece nunca, parece.
Não precisa, né?
Vamos falar do Palmeiras, que conseguiu vencer, enfim, fora. Venceu do Bahia 4-2. E teve esse pênalti no Keno, com um jogador até que tá surgindo com um jeitinho legal. Hein, Menon?
O Keno e o Roger Guedes estão jogando muito bem no Palmeiras. Tem um amigo que mora no Maranhão, o Rubens, ele acha que o Roger Guedes podia jogar o lugar do Willian. Acho que ele é um jogador muito veloz.
Mas o Willian é artilheiro do Palmeiras, né? Na temporada.
Não, sim, não tomar o lugar, tá. Mas alguma possibilidade de jogar até de centroavante. Acho que os dois estão crescendo muito. E o Dudu tá chegando aí, o Guerra tá aí, né? Acho que o Palmeiras tá naquele estágio que vai ter jogador que vai jogar 30, 40 minutos, tem que tá feliz com isso, né?
O Rodrigo fez uma jogada linda no jogo passado.
É. Jogou bem ontem também.
Mas ele entrou pela ponta direita, driblou pra cá, driblou pra... aí deu pra trás. Foi contra quem aquele jogo?
Fluminense. Que
contra o Fluminense. É, foi contra o Fluminense.
Muito bom. O Cuca no Atlético Mineiro, 3 anos atrás, montava o time em cima da velocidade do Bernard. Também de um jogador.
O homem que tinha, como é que era o Bernard?
Alegria
nas pernas. Nessa
cascata foi pra tinha... Copa.
E o Diego Tardelli complementava ali. Aquela velocidade de ataque. Mas aquele time tinha um Ronaldinho Gaúcho. 3 anos depois, esse Palmeiras é mais fraco, no meu ponto de vista, do que aquele Atlético. Mas a gente está falando de Keno e Roger Guedes, mas para mim o grande jogador é o que pensa nesse time. O Guerra ontem deu 2 gols. O primeiro gol, o pênalti, foi uma bola que ele achou, estava de costas pro gol, girou, lançou. E o segundo gol também, jogada dele.
Jogando muita bola e registrar uma coisa que é comum a vários dos grandes times, principalmente esses times de teor mais nacional, né? O público palmeirense, né, em Salvador foi celebrado pela torcida.
Foi o melhor público do campeonato? Foi mais que o Fla-Flu, se não me engano.
Foi mais que o Fla-Flu? Eu vou abrir os públicos.
Acho que a coluna do Juca fala isso.
E o Fernando Prá saiu falando disso, né? De como é legal ir ao Nordeste, o time, né? Os times cada vez jogam menos, né? Porque representação na Série A às vezes é pequena. Esse ano tem 3 viagens, né? Vitória, Bahia e Sport. E a torcida de lá aproveitando.
Pré-temporada vai fazer na Flórida, na China, no inferno. Será que custa um time grande, um time que tem torcida no país inteiro, passar 10 dias no Maranhão, 10 dias na Bahia?
Mas tem uma grana por trás disso, né?
Mas será que tem grana mesmo?
Tem.
Para disputar a Copa da Flórida, o torneio da Flórida?
Só pode ter. Bom, vamos falar da violência, né, agora, do absurdo. Aconteceu lá de manhã, né, manhãzinha, em Curitiba. E, evidentemente, não vai dar em nada, né? Tem um cara preso, tem uns feridos, providência não se toma. E foi uma violência braba, né? Uma coisa absurda.
Eu acho que não dá nem para chamar de conflito de torcidas, né? Porque, na verdade, são muitas pessoas de uma torcida batendo em um indivíduo de uma outra torcida. Então aquilo, na verdade, é um linchamento, uma tentativa de homicídio.
Esse cara que chutou a cabeça no torcedor do Corinthians está preso. Agora, tem uma história curiosa que esse cara morreu e ressuscitou várias vezes, né?
Torcedor do Corinthians. A sanha pela notícia rápida, né, Zé?
É.
Todo mundo querendo noticiar rápido alguma coisa e...
A PM que anunciou a morte, né? Depois disse que não tinha morrido.
Não tinha mais. Depois, no final do dia, já apareceu foto dele, já saindo do hospital e tal.
Acho que só a gente tem que tomar cuidado de não dizer que isso é culpa do futebol, né? Eu acho que o futebol é vítima disso tudo também, né? A violência está no Brasil inteiro, todos os lados. Agora, se ninguém é preso, se não é feito nada, né? Ainda os de 2009 lá contra o Fluminense, quantos estão livres até hoje? Os de Oruro, quantos estão livres? Estavam no campo 2 meses depois, fazendo palhaçada de novo. Né? Então...
E o que tem acontecido muito, né, Menon, nesses últimos casos, principalmente estava acompanhando o jogo do Corinthians pela internet, são os próprios torcedores pedindo para cancelar a rodada, achando que o jogo deveria ter uma sensibilidade de separado, né? Porque a notícia da morte, que depois não se confirmou, foi dada no meio do jogo.
Mas,
né,
Paulo, eu acho que tudo isso pode ser válido. Mas enquanto não tiver ação para prender os caras, punir, botar na cadeia, proibir o cara de ir ao estádio, do mundo inteiro, em vários países, o sujeito que faz um negócio desse, primeiro que sofre ações penais. Mas outros são proibidos durante anos de ir a um estádio de futebol, e na hora do jogo do time dele tem que capinar, fazer serviços
humanitários,
e não acontece nada. Nós estamos cansados. Quem vem de longe, isso aí já acontece há muitos anos, se irrita, até se decepciona, porque as providências não... E não tem nada a ver com o futebol, concordo com o meu nome. Essa tese de torcida única, essa coisa de dizer que a violência não está dentro do estádio. A violência é um grupo pequeno.
Em comparação com a sociedade, né? O estádio de futebol
ainda é menos. A violência
está
aí no dia a dia e tal. Mas se não tomar providência, a gente fica... Bom, e agora? O que, que vai acontecer?
É isso, aí para o jogo, cancela a rodada e na rodada seguinte o cara tá lá de novo, tá na volta do estádio, aí vai parar o futebol.
Teve
também
violência em São Januário também, mas aí é briga de torcida contra torcida.
No escuro, hein?
No escuro. É isso. No escurinho do cinema, não. No escurinho de São Januário. Coisa,
hein? Coisa dantesca, hein?
Que é um negócio, que não é a primeira. O pau tá quebrando lá em São Januário. Todo jogo em São Januário, os prós e contra Eurico. E o Eurico fazendo aquele discurso de contra o Edmundo, contra o Juninho Pernambucano, porque estariam apoiando um candidato rival. A coisa tá feia.
É uma arquibancada política, né?
Eu acho que é muito política, porque o Vasco não tá mal no campeonato. Né? Não, 50%.
Deu uma reagida até.
Tá ótimo, né?
Deu uma reagida.
12 pontos em 8 rodadas para um time que tá voltando, né? Sexto colocado atualmente. E o único mandante que venceu, né? Ganhou do Avaí. Deixa eu ver aqui o próximo jogo do Vasco. É clássico, né? Quarta-feira, Botafogo e Vasco.
Vasco pega o Botafogo fora.
É no Engenhão, né?
No Engenhão.
É.
No Vamos jogo... dar voz ao nosso pessoal?
Vamos lá. O que, que temos aqui? O Carlos torce pelo que o Lucão vença na carreira igual o Casimiro, mas não dá mais. Marcelo Yunes, de Campo Belo, Minas Gerais. O David Moraes, Renato Gaúcho é o próximo técnico da seleção? Ele até brinca que é sempre gaúcho, né? O técnico da seleção. Acho que não vai chegar no Renato essa roda, acho que não chega. O Giovanni, a primeira liga virou Ninguém Liga. Pois é, que furada, né? O William, lá dos Estados Unidos, sempre acompanha. Cláudio Gomes, um geógrafo de BH. Ricardo manda um abraço. Romero fala exatamente o que disse o Menon. Até onde vai o Corinthians, né? Nesse debate sobre as possibilidades aí do time do Corinthians. Humberto de Floripa. O Antônio Gonçalves mandando um parabéns ao botafoguense Sidney Magal. Pois é, botafoguense.
Sobe,
né?
O som do Magal então. 64 Magal. Anos. Vamos lá de Magal, pronto. Perfeito. Qual é a música que a torcida do Botafogo canta?
É essa aí, né?
Eu te amo.
Não sussurrando assim, né?
Não. Soltando a garganta.
Eu te amo, meu fogão, o meu sangue ferve. Você é torcida da Ponte Preta, tem uma versão que é nada simpática, Rede Globo, inclusive. Vamos deixar a letra pra lá.
Deixa pra lá.
Sobe mais, Magal, vai. Muito bem. Já falamos do Chico Buarque. Vamos colocar daqui a pouco o Chico cantando futebol. Ele que é um peladeiro inverterado. Falamos do cinema brasileiro. Essa lista do Menon foi fantástica, hein?
Só para registrar os públicos, que você comentou. Na Fonte Nova, 33.166 pagantes. No Maracanã, 33.112. Mesmo número de pagantes, Maracanã tem mais público, né? Pelo sistema de gratuidade diferente. Deu 38 mil no Maracanã.
Tem gratuidade para tudo você imaginar. Dá uma pesquisada e a mim vê se tem aí. Nós falamos do Sérgio Ricardo com Deus se abre na Terra do Sol. A trilha de Augusto Matraga.
Que beleza.
Hora e vez de Augusto Matraga. Que o filme, se não me engano, é do Roberto Santos. Que é um belo filme também.
O Gervásio, lá de Campos, ele mesmo, ligado no Zé no Rádio toda segunda-feira, falando em técnico, como não enaltecer o trabalho do Jair Ventura, que vem o Nacional do Uruguai. Pois é, eu, por coincidência aí de horário, assisti os dois jogos do Botafogo aí no meio de semana, no final de semana, jogou muito bem contra o Vitória no primeiro tempo, no meio de semana, podia ter ganhado o jogo, acabou levando empate no Barradão. E ontem bateu a Chapecoense, né? Lá em Chapecó. É
mais um time visitante que se deu bem.
Sétimo lugar. E é muito estável, né? O time do Botafogo. É pra mim o time com mais... Talvez junto do Corinthians. Time que coletivamente me passa a melhor sensação de inteligência futebolística
mesmo,
sabe?
E o Pimpão sendo Pimpão, né?
Sabe o jogo que é pra marcar um pouquinho mais. Sabe o jogo que dá pra sair. Não entra em furada o time do Botafogo. Joga o que o jogo pede.
O Botafogo, da forma, pega o Vasco. E o Botafogo e Grêmio podem se pegar nas quartas de final da Libertadores. E eu li também que o Jair Ventura está esperando alguns reforços no ataque.
Ah, precisa, né? Porque o Roger é ruim.
É, não, o Roger a gente conhece de outros carnavais, né? Descobriu aí, amigo?
Achei um Requiem para Matraga, trilha sonora de Velho Chico, pode ser isso?
Não.
Não, né?
Não. Vamos caçando aqui. Vamos
Hora caçando. E Vez de Augusto Matraga, até o filme completo.
É,
filme
eu também só achei o filme completo aqui, não achei só a trilha. É. Vamos caçando.
Bom, falamos dos Osmos? Já falamos, né?
Aliás, falando em cinema, o Osmo, que é personagem central lá do Subterrâneos do Futebol, do Maurício Capovilla, que é um filmaço. Tem o Osmo lá como um dos protagonistas.
E o cinema brasileiro tem o Osmo Bubu, que foi um grande ator negro e tal, né? Da geração do Antônio Pitanga e tal. Bonitão. Vamos lá aqui, ó. Falamos de arbitragem de vídeo da Copa das Confederações?
Pois não. É, eu queria saber.
E aí? Eu não vi nada.
É, que você não viu, então foi poupado de um sentimento bem estranho.
Porque para tudo, ele comemora o gol, não é?
Eu sou bastante a favor, inclusive, que o futebol pare de passar ridículo diante dos outros esportes e faça uso.
Empatou o jogo Cruzeiro, 2-2.
Cruzeiro. E faça uso do não dá para você fugir mais, se blindar da tecnologia.
Ó, tudo aquilo que a gente elogiou o Renato, retira.
O Mano é gênio, foi expulso.
O Grêmio já não é mais líder, o Mano é gênio, foi expulso, pronto. Tem 3 minutos no segundo tempo.
Mas não dá, né? Tem que achar uma maneira aí, porque vai ser difícil acostumar um planeta inteiro a comemorar gol e esperar 40 segundos. E pelo menos assim, metade dos gols do fim de semana na Copa das Confederações precisaram passar por esse. Né, sabe, você é sorteado, o seu papel fica na mão do cara de oh, carimba, não carimba, valeu, não valeu. É difícil. A hora do gol é muito. Você tirar a dinâmica da comemoração, da espontaneidade do gol, é muito complicado. Mas eu acho que é um cheque pro futebol. Eu não sei o que fazer. Eu sou a favor da tecnologia. Mas não
na
dá.
Na hora que você vê ela em ação, você fica.
É complicado. Você perde uma substância ali muito importante do jogo, que é o momento do gol. O momento do gol do
Olha, semana. Nós temos que falar pro Paraná, que nós estamos falando do Curitiba, né? Que empatou com o Corinthians, falando do Pachequinho. Mas tô lendo aqui, que eu não tinha prestado atenção, que o Atlético Paranaense é o único time que venceu duas vezes seguidas.
Nas últimas duas rodadas.
Nas duas últimas rodadas?
É. Que mostra como o campeonato, né?
E ele vinha irregular, de uma forma irregular. E
como visitante, como dois visitante. Jogos.
E se a tradição valer, vai fazer a trinca, né? Porque nunca, o São Paulo nunca deixa de perder lá.
É, pega o São Paulo. O São Paulo não vence nunca, né? Chico Buarque de novo aí, não?
Vamos de Chico?
Vamos de futebol?
Vamos de o futebol de Chico Buarque.
Depois eu vou ler um trechinho aqui que o Caetano escreveu do Chico.
Para estufar esse filó, como eu sonhei, só se eu fosse o rei. Para tirar efeito igual ao jogador, qual compositor. Para aplicar uma firula exata que pintou. Para emplacar em que pinacoteca nega, pintura mais fundamental que um chute a gol, com precisão de flecha e folha seca.
Agora que eu quero a escalação do ataque, né?
Parafusar algum João na lateral, não, quando é fatal. Para avisar a finta, enfim, quando não é, sim, no contrapé.
Caetano, que escreveu esse texto lindo aqui sobre o Chico, que hoje faz 73 anos, fala, amo como amo a cor das águas de Fernando Noronha, o canto do sotaque gaúcho, os cabelos crespos, a língua portuguesa, as movimentações no mundo em busca de saúde social. Amo como amo o mundo, nosso mundo real e único, com a complicada verdade das pessoas. E cita, nesse texto, alguns brasileiros que a gente tem que se orgulhar de serem brasileiros, como Vinícius, Clarice Lispector, Oscar Niemeyer, Guimarães Rosa, Pelé, Tostão, né? Cabral, Cabral que ele fala aqui é João Cabral de Melo Neto, não vamos confundir as coisas. E ele cita alguns compositores aqui também: Noel, Haroldo Barbosa, Caymmi, Wilson Batista, Ari Barroso, Senhor e Erivelto Martins. Curiosamente, o Noel, que morreu com 27 anos, só fez 4 músicas falando de futebol. E não era muito ligado em futebol. E havia até uma dúvida para que time Noel torcia. Eu torci para que fosse América. Que teve uma, a viúva dele disse que era, mas na verdade não era. Ele torcia para aqueles times ali perto, Andaraí, times da região dele, de Vila Isabel, não dava muita bola. O Mário Reis tentou puxar o Noel.
Era fã do Dodô do Andaraí, então.
É, então ele tentou puxar para o América, porque naquela época todo mundo era América, Mário Reis, Francisco Alves, Silvio Carlos, mas o Noel não caiu. Mas o grande compositor de futebol para mim é o Wilson Batista, que tem uma obra falando de futebol fantástica, ele ficou rubro-negro, danado, né? Sensacional. Então, o Caetano Manto começa dizendo um abraçaço para Chico Buarque e termina sem o amor que eu e alguns ardeamos a nossa raiz lusitana, ele faz muito mais por ela e pelo que a ela se agrega do que todos nós juntos. Feliz aniversário, Chico Buarque. Do Caetano.
Ô Zé, falando em bons tempos, a gente semana passada aqui recebeu o Cláudio Arregui, que esteve na Copa de 82. Você esteve por lá também?
Não, Copa, de, 80, Copa de 82, veja você como é a natureza, como diria Zé Trindade. Eu estava fora do jornalismo esportivo e eu estava fazendo um trabalho para uma produtora chamada Manduri. Então, durante a Copa de 82, eu fui para a Suíça cobrir o Festival de Montré. Veja você. Que se apresentava lá, fazia um especial com Milton Nascimento, que estava se apresentando lá. Milton, Wagner Tiso, aquela turma toda. Acabou o festival, a apresentação do Milton, eu peguei um trem e fui para Espanha encontrar alguns amigos que estava acabando. Eu cheguei lá no último dia da Copa. E o que eu fiz mesmo foi beber num belo bar que tinha um brasileiro. E sentir aquele clima. E já no trem, a torcida comemorando e tal. Mas essa Copa eu não cobri.
Perfeito. Que a gente fez um programa legal sobre a Copa de 82 aqui, né?
Uma Copa que nos deixa com sentimento, né, Menon? Tão marcante, tão forte. Já que nós estamos aqui na sala, no estúdio Sócrates brasileiro, marcou aquela geração de uma forma indelével, uma coisa impressionante, né?
O que eu mais sinto falta, assim, daquela Copa é Cerezo e Falcão, né? Se ganhasse, eu acho que essa tendência de ter volante, Cerezo e Falcão desse tipo, se perpetuaria, né? E o que, que veio depois da derrota? Veio a era Dunga, né? Que eu acho Dunga um grande jogador.
Como se fosse uma resposta àquela maneira de jogar do
aquilo 82. Não floresceu, eu acho, pela derrota.
Infelizmente. Foi um retrocesso que houve no futebol mundial. A derrota do Brasil, a eliminação na Copa do Mundo. Houve muita discussão. Até hoje se discute isso. E o Dunga é amargurado até hoje com isso. Ele não se conforma das pessoas falarem e exaltarem uma seleção que não ganhou a Copa em detrimento de uma seleção que ganhou a Copa, que ele era o capitão e levantou a taça.
Não é tão difícil de entender.
É, mas algumas pessoas não vão entender.
Mas quem divide o mundo em vencedor e perdedor, ele deve ter amargurado então, porque ele foi extremamente mal na seleção brasileira duas vezes. Né?
Exato. Então, ele é um fracassado. Como é que nós estamos aí de tempo?
Temos 15.
Então vamos ouvir o nosso pessoal ainda?
Vamos.
Tem mais mensagem?
O Emerson Menezes, de Caruaru, a capital do forró. Marcelo Yunes, Sidney Magal, um mito. O Alex Aguinaga está em Xanxerê, Santa Catarina.
Aquele Aguinaga?
Será? O Aguinaga não deve estar em Xanxerê,
né? Era o Pedrinho Aguinaga, o homem mais bonito do Brasil, né?
Pedrinho Aguinaga. Que coisa. O André Gomes está de Cabo Frio, / Juiz de Fora. Não entendi.
Sim. Não, é o seguinte, eu talvez entenda.
Não, Cabo não dá Frio. Pra estar em dois lugares.
Não. Cabo Frio é a Praia dos Mineiros. E Juiz de Fora é Minas, mas não é bem Minas. É chamada a. O cara que nasce em Juiz de Fora com a apelidade Carioca do Brejo. Porque Juiz de Fora está ali do lado do Rio de Janeiro, né? Terra da minha querida Sueli Costa, grande compositora. E onde Dudu Monsanto se fez profissionalmente, né?
Contou aqui. Guilherme Salek manda um abraço e também fala um abraço do meu pai, goleiro do São Bento, Salek.
Opa, querido Salek, sofremos muito com a perda de um companheiro nosso anteontem, o Dudu, Eduardo Amaral. Coloquei uma foto no Trajano. É, o Salek aparece de barba branca, era o goleiro. Está lá o Flavinho Fiuza, o Wilson Onça, o Marcos Aníbal e o Dudu, que morreu. Eu acabei o livro, vou dedicar o livro aos Beneditinos ao querido Dudu, que foi meu grande incentivador para que eu escrevesse esse livro.
E todos eles personagens do livro,
personagens,
né?
Personagens, os maiores craques eram Marcos Aníbal, sobrinho do Vinícius de Moraes, craque da praia. Flavinho Fiuza, que foi craque por onde passou, foi um craque no futebol, foi craque na praia, foi craque no aterro, criou o Milionários, um time famoso, campeoníssimo no aterro. Chegou a jogar na seleção carioca de vôlei, com Bebeto de Freitas, com Nusma e tal. E o Wilson Onça, que o Rio de Janeiro, quem tem a minha idade conhece o Wilson Onça, que foi craque por onde passou. Quero fazer um convite a quem está nos ouvindo. Amanhã, 21h30, na Sala do Zé, no Ultrajano, um programa para lá de especial, com o ex-prefeito Fernando Haddad, com Breno Ruiz, que é um belo músico, Alice Passos, uma cantora excepcional, e o Jefferson Rueda, lá da Casa do Porco, que também é um belo chefe de cozinha, e marido da Dona Onça, né?
Só isso.
O Abreu Neto, de Fortaleza, indignado com o vozão, mas sempre na escuta. O Moacir, de Curitiba, disse que o Furacão vai embalar, confiando no Atlético Paranaense. Rodrigo Feliz de ouvir Chico Buarque, o Edmar Facó. O Wilson Batista era um grande flamenguista.
Era. Nós tivemos duas demissões de técnico esse fim de semana, do Náutico, o Valdemar e o Givanildo.
É. O Valdemar chegou e foi embora sem vitória, né, eu acho.
Valdemar, né?
Que coisa, hein, Valdemar?
O Marcel...
A gente sabe quem é o dono daquela voz, né? Do Valdemar, né?
Sobre o nome dele é de Castro.
O Marcel de Floripa, o Aurélio, boa lembrança. Trajano, Bauru campeão do NBB 2017, exatamente. A capital do basquete.
Foi a final, foi com o Paulistano, foi pro quinto jogo. E teve que. Eu não vi, mas que o Alex jogou demais. O Alex já veterano.
Mas ano que vem vai dar franca, hein? Tenho certeza.
Cravou?
Perdeu a chance, que o Bauru ganhou, mas quase, muito pouco mesmo. E quase deu uma final paulistana, coisa que não acontecia nunca. Paulistano e Pinheiros. E o Bauru entrou aí e acabou levando. Dirigido pelo Demetrios. Lembra do Demetrios?
Tem um melhor time, um dos maiores orçamentos, e assim que levantou a taça já anunciou a contratação do atual cestinha do NBB, e é gol.
É gol do Grêmio.
Gol do Grêmio.
Vamos voltar a falar bem do Renato Gaúcho.
Realmente.
É o próximo.
Quem contratou o cestinha?
Quem?
Como é que é? O Bauru acabou de contratar o cestinha da última edição do NBB.
Quem é?
É um americano, não vou lembrar o nome agora, Timothy alguma coisa.
O jogo tá bom, 5 gols.
3-2.
Ainda falta coisa pra chuchu, né?
Vocês estavam falando esse negócio de Juiz de Fora, de Minas, do Rio. E eu tava lembrando de uma piada aqui do Zezé Perrella, né? O homem do helicóptero.
O homem do helicóptero?
Ele falou que a sala de troféus do Galo chama Espírito Santo, porque só tem mineiro.
Eu tenho um convite pra fazer também aqui. Mas esse convite eu posso fazer. É para a segunda que vem. Eu acabei de receber aqui uma mensagem. Deixa eu ver aqui. Eu acho que vem por e-mail. Está aqui, ó. Na segunda-feira, no dia 26 é segunda-feira? Confirma aí para mim, vamos ver.
26
é
segunda-feira.
Segunda-feira. Antes do nosso programa, vai ter no Circo Voadora, no Rio de Janeiro, o lançamento Tijolaços de Leonel Brizola. Falando do golpe de 64. Recolheram os tijolaços que ele publicava no Jornal do Brasil. E você vai. Tem uma foto aqui do livro.
O Fernando Brito que fez?
O Fernando Brito escrevia o tijolaço, né?
Ele tem um blog agora que é tijolaço.
Muito bom. Quem mandou para mim foi o Leonel Brizola Neto, que é vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro. E ele termina de um jeito muito legal. Saudações Darça Brizolistas. Que é Darça por causa do Darcy, né? E o grande amigo Fernando Brito, vale a pena ler todo dia o tijolaço, bem informado. Ele fica ali na luta o dia inteiro, escrevendo um artigo atrás do outro.
Como é culto, né?
E ele foi assessor de imprensa do Brizola durante muitos e muitos anos.
O povo aqui no Twitter dizendo que esse é o melhor jogo do brasileiro até agora. A gente não está vendo com a
com a devida atenção, claro. É. Mas só para registrar, quem está ouvindo ao vivo, quer dizer, quem está ouvindo durante a semana, a gente está presenciando aqui Cruzeiro 2, Grêmio 3. O programa vai acabar ainda em meio ao segundo tempo.
E os dois times de azul, né? A FIFA...
Azul clarinho, né? E a mim, tem, já que nós estamos homenageando o cinema brasileiro e o Chico Buarque, tem um filme, Quando o Carnaval Chegar, do Cacá Diegues, com...
Pintou, hein?
Gol do Cruzeiro.
Robinho.
Que jogo, hein, meu?
Caramba.
3-3. Abaixo o Renato Gaúcho. Sabe o que tá aparecendo?
Renato Gaúcho, realmente.
Nezinho do Jegue. Lembra do Nezinho do Jegue, que tinha no Bem Amado? E tomava umas calibrinas. Ele começava puxando o saco do Odorico. À medida que ele ia ficando mamado, ele já esculhambava o Odorico. Fora o Odorico, abaixo o Odorico e tal.
É, mas o histórico de campeonatos de pontos corridos, como tudo mostra, que é mais fácil um time ser campeão ganhando os jogos de 1-0 do que de 6-3 e 4-3.
É, né?
O Grêmio precisa parar de tomar gol também.
Pragmatismo compensa, né? No fim das contas.
Mas peraí, mas essa dupla de zaga não tinha tomado nenhum gol ainda.
Até hoje.
Tá uma peneiraça, hein, meu?
Vamos lá, ó, quando o carnaval chegar,
do Chico?
Que a Chico, Maria Bethânia, Nara Leão e Hugo Carvana. Falou do Santos, né? Nem uma palavrinha do Santos, meu nome? Nem, Paulo?
Santos vinha embalado no Pacaembu, né? Vinha gostando de jogar. 20
vitórias seguidas.
20 vitórias seguidas, empatou com a Ponte Preta 0-0. Um lance ali contra, né? Do David Braz, que o árbitro deu meio falta, meio impedimento, não ficou muito claro. A Ponte reclamou do gol. 0-0, Santos, com isso, 13 pontos.
Mas acabou com a sequência de vitórias do Santos no Pacaembu.
Eram 20.
Assisti o segundo tempo desse jogo, não entendi o mau humor da torcida santista, o contraproducente ao longo do segundo tempo inteiro, ali meio impaciente, como se fosse um jogo contra a Ferroviária, pelo Campeonato Estadual, que, sabe, Ponte Preta tem um time acertadinho, um time...
Com todo respeito à tradição da Ferroviária de Araraquara.
Com todo respeito, claro, a Ponte... que tirou o Santos do Campeonato Paulista no mesmo Pacaembu, 2 meses atrás. Quer dizer, o Santos fez o que tinha que fazer, jogou, pressionou um pouquinho mais aos 15, um pouquinho mais aos 25, um pouquinho mais aos 35, o gol não sai. Eu acho que o 0-0 não faz jus ao que o Santos se esforçou para conseguir a vitória. Não entendi por que tanto a púlpura da torcida santista.
Vou botar de novo, vai ter o sorteio da Libertadores. Olha aqui. Recomeça em julho. Segundo que está aqui, que vocês colocaram. O Galo só vê brasileiro na final. Ficou do lado de lá. Eduardo Batista, do Furacão, pode encontrar o Palmeiras nas quartas.
Isso seria
incrível.
Olha.
Do lá é Santos e Atlético Paranaense. Daí Palmeiras. Sai o adversário de Palmeiras e Barcelona.
O vestiário do Atlético Paranaense enfrentar o Palmeiras, eu queria estar lá dentro para ver.
Agora tem duas frases aqui colocadas. Preleção.
Duas
frases, eu vou pedir ao Menon para comentar. Essa do Abel é interessante. Quando tem feriado na quinta ou na sexta, e tem jogo no Fluminense depois, não vai ninguém. Os caras têm dinheiro e viajam. É uma torcida com poder aquisitivo um pouco maior. É assim desde a minha época de jogador.
O Abel tá sensacional,
né? Ele tá bem, né?
Você viu ele? Vocês viram ele contando de como ele escalou o garoto?
O garoto, é.
Quando fala do Vinícius Júnior?
Diz que ele chegou pro garoto e falou assim: você já marcou o Vinícius Júnior? Ele falou assim: já. E quanto que foi? 4-0 pra eles. Daí ele falou assim: ai, fudeu.
Foi. Ele tá bem.
Mas ele escalou assim mesmo.
A explicação dele aqui
é legal, Abel,
é curiosa, não é tanto assim ao céu, tanto à terra, mas agora tem essa do Lugano aqui do Senna.
Só antes da gente ir pro Rogério Senna, porque falando do jeito, até parece que se não fosse feriado, o torcido do Fluminense ia dividir o Maracanã.
É verdade.
Não ia.
Lugano é para jogar centralizado em 3 zagueiros. Não posso colocar o Lugano para enfrentar o Robinho. Rogério Ceni.
É, ele tinha... Ferrou pro Lugano, então, né?
Ele tinha falado isso outro dia, em vez de Robinho, era Neilton. Ele fala que o Lugano só pode jogar como reserva do Maicon.
E quando tiver um centroavante gordo?
É, Walter.
Mas, ah, não vai marcar o Walter. Vai jogar um jogo, é.
Então fala de uma vez que não quer, né? Porque fala isso, mas fala assim, ah, seria ótimo contar com ele mais 6 meses, depois fazer uma festa. Quem disse que o outro quer festa? Quem disse que o outro quer interromper a carreira?
É, quando ele fala que só pode jogar no meio de 3 zagueiros, ele tá querendo dizer, eu só posso jogar com o Lugano se eu tiver gente protegendo o Lugano do jogo, se o Lugano participar o menos possível do jogo. Mais ou menos o que o Cuca fez na Vila Belmiro, quando colocou o Juninho pra, de certa forma, marcar o Zé Roberto, né? No lado direito tinha o Zé Roberto, se ia falhar naturalmente, tinha o Juninho ali atrás pra fazer. Agora, ganha muito bem, tem muita moral, pode comprar as brigas certas, né? É, ficar de meias palavras e fingindo que tá com um e tá com outro, e o Rogério Ceni, a gente não sabe, afinal de contas, o que ele quer da vida aí em relação ao Lugano. É, acho que não, ele não precisava disso. Se fosse o Ney Franco no São Paulo, eu ia entender tanto pisar em ovos. Do Rogério Ceni, me desaponta.
E o pessoal se manifestando ainda, mais alguns recados?
Vamos ver quem temos ainda aqui. O Bruno Ferreira, ouvindo, assistindo e aprendendo. Tauan, de Candeias, na Bahia. Vocês têm que falar mais do América do Rio e do Jabuca de Santos.
Pera aí, cobrou aqui o América. O América trocou de técnico.
Opa!
Entrou.
Valdemar.
Agora vai? Não, Valdemar. Luxo Nísio.
Luxo Nísio.
Lembro que ele já foi técnico da seleção sub, não sei o quê.
Não lembro.
Foi.
Foi? Que isso, rapaz? Não lembro.
Não é Luxo? Acho que é Luxo.
Luxo. Mas Luxo com CH.
Não é Luxo?
Não é Luxa, Luxo. É Luxo. Vê aí, Luxo com CH.
Eu acho que é Luxo.
América Luxo. Venceu o Olaria.
América acerta com o Lucionizo.
Aliás,
a notícia é de abril de 2012.
Não, ele foi técnico, voltou. Ah. A volta dos que não foram.
E um abraço pro Diego Tintin, que está nos ouvindo, e foi massacrado pela Portuguesa no fim de semana. Portuguesa 3.
Bangu 0. A Portuguesa é líder da série. Flavinho Gomes é o feliz da vida.
Segundo lugar, na verdade, né? Mas manteve as chances.
Perdeu a liderança?
Eu acho que se ela empatar, classifica em segundo, mas daí tem aquele negócio de...
Não passam todos os segundos, né?
17 passam 15.
E é um jogo no Espírito Santo.
Se ganhar, classifica, né?
Mas melhorou a situação, que estava muito ruim.
Visita desportiva e só depende dela.
Ancalusa não está na série A1 estadual, portanto... Subir para a Série C é a única chance da Portuguesa não entrar de férias ano que vem, em junho.
Ué.
Pois é, tem essa.
É uma loucura, né?
Tem a chance da Copa Paulista, né? Que dá uma vaga na Série D.
Tem a Copa Paulista, que é uma espécie de primeira liga. Que a gente sabe que existe, mas não...
Vamos não nos despedindo, ouvindo o Chico.
Tem palpite, né? Quer fechar os palpites?
Vamos no palpite. Já demos um, né?
Um já foi.
Pode pular
Atlético
aí o...
Atlético e...
Esporte.
Esporte corta.
É.
Então vamos lá, Vitória e Santos.
1-0.
0-1.
1-1.
1-1. Botafogo e Vasco.
4-0.
Quem?
Botafogo.
1-2.
1-1.
2-2.
Palmeiras e Atlético Goianiense.
1-0.
1-0.
5-0.
3-1. Atlético, Furacão e São Paulo.
3-0.
Quem?
Atlético Paranaense.
Quebrando o tabu, hein? 0-1.
0-1. Eu ia falar 0-1.
1-1. Havaí e Fluminense.
0-1.
1-0.
2-1.
1-1. Corinthians e Bahia.
2-0.
0-0.
1-1.
2-1, Corinthians. Ponte e Cruzeiro.
1-0, Ponte.
1-0, Ponte.
1-2.
1-2 também. Flamengo e Chape.
0-1.
3-1, Flamengo.
2-0.
2-1. Grêmio e Curitiba. Ô, joguinho bom.
3-0.
5-3 pro Grêmio, velho.
2-1 pro Grêmio.
4-2, Grêmio. Se botaram 2 aqui da Copa das Confederações. Rússia e Portugal.
3-0 para Portugal, que eu tô morrendo de dó do Cristiano Ronaldo, né? Tão perseguido, né? Por todo mundo, quer ir embora do Real Madrid. Tô com muita dó, que é um trabalhador perseguido.
Vai ser 2-0 para a Rússia?
Vai ser 1-0 para a Rússia.
1-1. Alemanha e Chile, time jovem da Alemanha.
4-0 pro Chile. E assim, eu não aguentei a transmissão hoje. Ficou a transmissão inteira falando a nova geração alemã, a nova geração alemã. Então vou torcer pro Chile só por isso.
2-2.
2-3.
3-2 Chile. 3 gols do Alex Sanchez, que não vai sair do Arsenal. Já mandei um telegrama pra lá, pedindo pra segurar. Só nos resta eu sair agora, o Alex Sanchez. E Manchester City, que está contratando todo mundo, não é possível.
Daniel Alves, aliás, falam que é o próximo, né? Hoje anunciou que saiu da Juventus mesmo.
Que coisa, ele passou.
Foi embora de Turim. Ah, mas gosta, né? Gosta de barulho.
Dinheiro,
né?
Que ele tá ganhando.
É, gosta de barulho, é, né?
Ele vai pro Guardiola, mas já
parece que vai pro Guardiola.
Que o Guardiola pediu.
Deu saudade.
E ele já tá com 30 e lá vai fumaça, né?
Vai.
33, acho, 34.
O que a gente coloca do Chico agora? Eu gosto de algumas músicas diferentes do Chico, mais românticas. Não aquelas que tocam tanto e tal.
E um de Duran?
Futuros Amantes.
Futuros Amantes, eu ia pedir exatamente essa. Boa, menor. Futuros Amantes.
Perfeito.
Beleza.
Segunda-feira tem. Esse foi o 13º programa, hein?
13º, segunda, ao vivo às 8h30.
Como é que
você
faz?
Você pode assinar o feed no seu celular, só buscar aí Zé no Rádio ou busca Central 3, que aparecem todos. É, e logo depois do programa ele já sobe em podcast para você que prefere ouvir durante a semana. E completar o que disse o Leandro, convidar a todos a ouvir a participação do Arregui, que também é um sempre presente aqui no Zé no Rádio. Teve aqui no meio da semana passada para gravar esse programa especial.
Que vai ser quando?
Sobre. Foi, já tá no ar. Foi na semana passada o meu time de botão, que conta histórias de times históricos, sobre a Itália de 82.
Tá.
Te trouxe o Arregui para fazer o que às vezes não se fala muito, para ele comentar o time da Itália, como que era para quem cobria a Copa ver aquele time da Itália, que muita gente depois fala, ah, o Brasil perdeu para um time, não, o time era bom da Itália.
Nós temos que nos preparar para fazer uma baita homenagem ao João Saldanha, que faria 100 anos, hein?
É, e em breve, você não está sabendo, viu, Zé, mas em breve você estará aqui no meu time de botão. A gente faz questão de falar com você sobre o América dos anos 80, o América semifinalista.
Sim.
Ou outro América.
Aliás,
que você
morreu um integrante daquela época, o Gilson Gênio, né?
É verdade.
Morreu recentemente.
Em breve. E um último toque, né, Paulo? Um abraço pro grande meia brasileiro da Copa de 2014, o Oscar, né? Arrumando briga na China.
Arrumou briga? Não, assim, não é que arrumou briga. Se arrumasse briga, eu ainda respeitava. É. Teve um dia. Não. Chutou a bola no cara e caiu.
E fingiu, se simulou.
Alá Rivaldo, alá Rivaldo.
Simulou.
Ele aprendeu com o Rivaldo.
E a briga comendo solto chinês pra tudo lá, a briga chinês, e ele caído no chão com a mão na cara, fingindo uma.
Tem mais algum recadinho final da turma?
Quem temos aqui ligado? Vamos ver, vou abrir aqui mais um segundinho.
Agradecendo a presença do Menon.
Prazer, meu.
É muita gente. O Wagner manda um boa noite. O Cláudio Gomes, mandem um abraço para minha irmã, a Cláudia, que é a Tequinha para os íntimos. Eu não sou íntimo da Cláudia, né, Cláudio? Mas você botou aqui.
Um abraço para Tequinha.
O Roberto Faria faz aqui um texto lembrando que o Falcão foi o melhor jogador na Copa e conta aquela história que 8 anos depois teve uma pelada dos veteranos e foi 9-0 para o Brasil. Mas a Itália jogou bem também.
Sobe o som de Futuros Amantes. Terminar com essa música belíssima do Chico.
Chico Buarque. Então a gente volta segunda-feira que vem, ao vivo às 8h30. Assine o feed no seu celular e fique ligado aí nos canais da Central 3, em Ultrajano, para acompanhar o Zé no Rádio. Valeu!
Amores serão sempre amáveis. Futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber. Um amor.